Racing, já, o Racing já sem chance no Campeonato Argentino. O Independiente ainda tem uma pequena chance de brigar pela vaga na decisão. Mas enfim, o Boca e River eu vi um compacto também, um jogo muito violento. Impressionante que o Pablo Pérez é expulso com 10 minutos de jogo, uma falta totalmente inacreditável ali. E o River, mesmo com a mais o jogo inteiro, não conseguiu impor o seu jogo. E o River que vem numa má fase, como ficou bem claro também nessa primeira partida contra o Independiente del Valle. E o Boca subindo de produção aí com o Schelotto, um técnico que eu gosto muito desde os tempos do Lanús, quando foi campeão da Sul-Americana, já havia mostrado grande trabalho. Sempre foi, desde jogador, um cara muito inteligente, muita personalidade. Pegou o Boca num momento difícil e aos poucos ele vai ajeitando a casa, mesmo com a lesão do Gago, né, que se machucou de novo.
E desfalca o Boca durante toda a campanha da Libertadores.
Nova lesão de tendão
sozinho,
de Aquiles
de novo,
sozinho.
Né? Sozinho, né?
Agora, eu não vou vou ser honesto antes de tudo de dizer que eu não estou conseguindo acompanhar muito esse campeonato argentino, inclusive porque...
Por motivos óbvios.
Saiu da televisão aqui no Brasil e também saiu da internet, dentro daqueles canais que facilitavam muito e faziam ótimas transmissões online do futebol para todos, né? Graças às liberdades do mercado, que não tem nada a ver com as minhas. Né?
Sim, essa mão invisível aí.
Né? Essa eterna mão invisível que está sempre... fazendo coçar meu bolso aqui. Mas, fora isso, eu me atrevo um pouco a diagnosticar alguma coisa de doentio no futebol de hoje, que tem tanto 0x0 no mesmo jogo, no mesmo campeonato, no mesmo final de semana. Você faz a rodada dos clássicos, teoricamente a mais especial, a mais esperada, e todos os principais clássicos do país terminam 0x0, com exceção de um gol de pênalti no São Lourenço e Huracán, que foi 1x0 o gol de pênalti do Ortigosa. Isso eu acho que é uma síntese dura do que acontece aqui no futebol do continente nesses últimos anos todos, assim, que ano após ano a gente vê a coisa sendo um pouco dilapidada, tanto dentro como fora de campo. Mas eu acho que fora de campo a gente critica muito, e é até pra gente que já tá mais acostumado a discutir as questões políticas do esporte, do futebol, da vida e tal. Mas falando do dentro de campo também, como se regrediu, acho que mentalmente, na maneira de jogar futebol, de buscar as vitórias, de tentar jogar simplesmente, sempre um medo de perder e um apego até covarde ao lado tático do jogo, porque hoje em dia você vê cada vez mais jogadores que realmente obedecem o técnico, são obedientes, são realmente disciplinados, não tem aquelas antigas porra louquices que a gente até admirava, mas que também de vez em quando se condenava. Mas acho que tanto se condenou esse futebol um pouco mais autêntico e imprevisível, que você embotou um pouco o jeito de jogar, e você vê muitos jogos, tanto que vamos continuar falando ao longo do programa. Na sequência da semana foi mais um monte de 0x0, 1x0, 0x0, e enfim, acho que é paradigmático você pegar uma rodada de clássicos na Argentina e não ter gol, e passar um domingo sem ter gol, um domingo que não teve gol no país pra passar na televisão, sabe, que a bolinha não piscou uma vez ali na TV. Eu acho surreal isso aí.
Aí teve a questão climática também, porque os gramados estavam muito pesados, choveu muito na Argentina, né, na última semana. O campo de La Bombonera tava cheio de barro, do Racing também.
Não, o Tevez até criticou o campo publicamente, criticou, disse que o mínimo que se pode fazer é preservar um bom gramado para se jogar futebol, o resto é secundário.
E as arbitragens assim, também aqui na América do Sul, são uma vergonha, né? Como eles, somente o jogo que eu vi do Huracán e Atlético Nacional, toda hora faltinha, o jogo teve 20 faltas no primeiro tempo, não tem, a gente não assiste futebol, né? É muita falta, para toda hora o jogo. E foi numa semana que eu tinha assistido também os jogos da Liga dos Campeões da Europa, e a diferença, né, de como o jogo corre mais, né? O gramado também melhora a qualidade.
Mas mesmo na Europa também teve uma greve de gols, né? Nas duas partidas da semifinal, apenas um gol.
Mas acho que
marcado.
É o que o Gabi falou, é muito esquema tático mesmo, fica muita gente jogando por uma bola e acaba fazendo que os jogos fiquem chatos, sem melhores momentos.
E a gente pensou demais em trazer para cá as virtudes, vamos dizer assim, entre aspas um pouco, mas ainda assim reconhecendo as virtudes do futebol europeu, mais racional, mais tático e tal. Mas eu acho que se abriu mão, nesse mesmo tempo, se abriu mão demais das próprias virtudes que haviam aqui, né? Que ainda existem, mas cada vez mais raramente e cada vez mais rapidamente exportadas. Enfim, eu acho que é... Não é a primeira vez, não, que eu vejo uma rodada dupla de 0-0, não. É, ou de empates insossos. Você volta pra casa, pensa em fazer até um jantarzinho um pouco mais legal, tomar uma cerveja legal e assistir os jogos, e você não vê um gol em 4 horas de futebol, pelo amor de Deus. Na quarta-feira, né?
E o Jeff, falando dessa questão da América do Sul e da Europa, a gente estava conversando antes do programa que você teve uma experiência futebolística em Portugal. Queria que você falasse um pouco isso para os ouvintes também, como foi sua passagem lá.
Na minha adolescência aí, dividindo entre o punk e o futebol, joguei muitos anos na Portuguesa aí, na gloriosa Lusa do Canindé. E depois, na última tentativa, fui jogar em Portugal no Clube de Futebol União de Lamas, ali em Santa Maria de Lamas, perto do Porto, que fica. O União de Lamas é um time da segunda divisão, na verdade, a divisão de honra. Portugal tem a primeira divisão, divisão de honra, e a segunda divisão. E fiquei ali quase um ano defendendo as cores do União de Lamas. Foi uma experiência bacana aí. Encontrei lá alguns jogadores que eu conheci aqui e que estavam encostados na época no futebol brasileiro. O goleiro Dagoberto, que era do Corinthians. O Benê, que era do São Paulo, depois jogou no Vasco. O Célio, que também jogou na Portuguesa. Então foi uma experiência interessante aí.
Bacana.
Agora, falando do River e Boca, rapidamente, não é a primeira vez que o jogo é violento demais, né? O Superclássico aí tem sido marcado por muita, muita violência
e pouquíssimo futebol.
É bem decepcionante.
É sempre parece que é um jogo mais movido pela polêmica do que pelo futebol, né? Então isso acaba frustrando os torcedores.
Sem falar na semifinal, eu acho, da Libertadores do ano passado, que foi um...
As oitavas.
As oitavas, né? Patético, né?
Patético. Acho que começou ali, né?
Decepcionante, nossa. É.
E só repassando a rodada aí do Campeonato Argentino, novamente lembrando que é um campeonato inchado, são 30 equipes, então sempre tem 15 jogos por rodada, mas nós tivemos nesses 15 jogos 6 0-0. Só repassando, Arsenal e Defensa e Justiça, o Clássico Platense entre o Rinácia e o Estudiantes, o Clássico Rosarino entre o Nils e o Rosário Central, o Super Clássico, Boca e River, o Clássico de Avejaneda, da Racing Independiente, e também uma espécie de clássico aí do interior entre o Belgrano e o Atlético Tucumã.
Lembrando que nem todos são clássicos,
são clássicos,
mas
de fato,
alguns são por aproximação, vamos dizer assim, né? Como esse jogo do
Defensa e Justiça e Arsenal.
Arsenal e Defensa e Justiça, exatamente.
Todos os times da Zona Sul.
Todos os times do Sul ou do Extremo Sul, bonaerense, não sei definir exatamente isso, mas é que vão para o Sul, mas que não são exatamente um rivais.
O Arsenal assim. É o El Porvenir, né? Historicamente.
Sim, o Arsenal é o El Porvenir e o Defensa e Justiça faz uma espécie de clássico moderno com Quilmes, né? Já que o argentino de Quilmes há tempos não enfrenta o Cerveceiro. E também o outro clássico moderno, mas que chama a nossa atenção, foi o da outra parte do sul da província, que o Lanús venceu novamente o Banfield por 2-0, e é um dos principais candidatos ao título esse
ano. Bom futebol, manteve a base que o Esqueloto armou, e o Jorge Almirón, né, ex-treinador independente, tá tocando bem o time. O José Sani, recém-contratado, também voltando a fazer muitos gols.
11 gols em 12 jogos.
E o Lautaro Acosta é um jogador também, um dos poucos jogadores na Argentina, assim, que entrando um pouco no que o Gabi falou, que faz alguma coisa diferente, que tenta o drible, já foi convocado até para a seleção, um jogador que vem me chamando a atenção também, né? Esse campeonato argentino.
E agora falando propriamente...
O Lanús com o pé na final, né, do campeonato.
Sim, praticamente. Ele está com... No momento ele tem 31 pontos, está a 5 pontos à frente do Estudiantes La Plata, que está jogando no momento... Não, acabou de empatar com o Newell's Old Boys, então... Está com 4 pontos à frente da equipe platense, podendo aumentar essa diferença, já que visita o Tigre na próxima segunda-feira. Enquanto que na outra chave, o Godoy Cruz e o São Lourenço estão empatados, ambos com 24 pontos. E as 8 primeiras equipes da chave 1 se enfrentam nesse final de semana. Vamos passar agora para as oitavas de final da Libertadores. falando propriamente, que começou já, como o Biglia lembrou, com um empate em 0-0 em Parque Patrícios entre o Huracán e o Nacional de Medellín, repetindo o placar da semana passada no Atanasio Girardot.
O Atlético Nacional com 5 vitórias, agora os últimos 2 jogos com o Huracán, 2-0-0. E, a meu ver, achei estranha a escalação do Rueda, deixando o Ibarbo e o Marlos Moreno no banco. Tinham sido as duas grandes figuras na primeira fase. É um pouco desse regulamento, né? O time que vai jogar de visitante fica esperando o empate, e a equipe também que local fica com medo de tomar o gol de visitante. Fica um jogo um pouco travado, um jogo bem violento. O Antiope Ávila ganhou o prêmio Luiz Fabiano nessa partida, ficou impedido umas 5 vezes e arrumou umas 2-3 confusões também. E foi um jogo de poucas chances de gol, só no final ali que o Renato Rueda foi um pouco mais pra cima. Também o Huracán tem um time muito veterano e acabou faltando um pouco de fôlego ali.
Mas ficou bom pro Huracán, hein?
Mas foi um jogo pra 0-0 mesmo.
Foi, mas em termos de resultado e cenário, tá de bom tamanho.
Lembro um pouco... gol em Medellín já complica.
Lembro um pouco que foi a final do ano passado, né? A Copa Sul-Americana contra o Independiente Santa Fé. Empatou 0-0 em casa e conseguiu um 0-0 lá em Bogotá. E a decisão foi pros pênaltis.
E bom, né, só pra registrar que na minha família esse prêmio Luiz Fabiano se chamava Prêmio Giovani. Graças ao Giovani, aquele atacante que jogou no Cruzeiro e...
Sim, melhor nem Barcelona. Lembrar.
Não sei como, no Barcelona, por uma venda estratosférica, mas que ficou impedido, acho que umas 22 vezes naquele fatídico Brasil e Camarões das Olimpíadas, quando o Brasil tinha 11 contra 9.
2000.
E ele ficava impedido o jogo inteiro, até que uma hora virou um contra-ataque e Camarões marcou o gol.
E o Gui, você tá em contato com o nosso amigo Anders Felipe Munhoz, o Pipe?
Sim, ele foi pra Argentina na semana. E a semana passada rolou um boato da imprensa colombiana, que foi meio pesado, acusando ele de liderar os Barras Bravas...
Los del Sur,
que são os... A gangue violenta, assassina.
Porque teve um episódio em Lima, né? Quando o Nacional de Medellín foi visitar o Sporting Cristal e acabaram acusando que o Pipe tinha participação naquele episódio.
Isso. Aparentemente vai rolar uma retratação aí, mas nunca sabe, né? A imprensa normalmente fala o que quer e acha que...
É irresponsabilidade dos jornalistas, né?
Pois é.
E no caso, até eu acabei lendo a retratação, teve uma retratação. O jornalista, em momento algum, tinha contactado o Pipe, só viu um lado, né, da história e, enfim, acabou publicando a versão do Pipe dos fatos. E ele não realmente, ao que dá a entender, não tinha nada a ver com o que sucedeu em Lima, já que a parte da torcida Nacional de Medellín estava hospedada no bairro de La Victoria, já que tem amizade com a torcida do Alianza Lima. E lá aconteceram realmente alguns episódios que não cabe aqui a gente ficar desenrolando, mas acabou generalizando a visita do Nacional de Medellín.
Mas falando um pouco de
Sporting Cristal.
Falando um pouco de arquibancada, também me decepcionou muito o público desses jogos de ida da Libertadores. O Huracán não conseguiu encher o Palácio do Có. É difícil mesmo para o torcedor do Huracán encher aquele estádio.
Até um ouvinte nosso, torcedor do Huracán, acabou me corrigindo pelo Twitter do Conexão Sudaca, falando que apenas os sócios do Huracán estão podendo entrar no estádio. Por isso que o público está baixo, porque é uma medida da diretoria... tentando forçar uma associação. Isso aconteceu em Porto Alegre também, né? Na partida do Grêmio contra o Rosário Central.
O Grêmio fez isso também?
Subiram muito os ingressos para os não sócios, isso acabou afastando um público e se via claramente, né, que boa parte da arena do Grêmio estava esvaziada.
Também estranhei isso aí do campo. No caso do Huracán, não sabia, mas no caso do Grêmio e Rosário Central... Estranhei muitíssimo os espaços vazios no estádio para um jogão, assim, né? Um dos poucos grandes jogos que você tem ao longo do ano, daqueles de esperar bastante mesmo.
E fez falta, né, aquele ambiente, aquela atmosfera. O Grêmio, eu acho que mais sofre com essa nova arena, né? Não consegue encher o estádio, não tem aquela atmosfera do Olímpico, não tem mais aquela pressão, sempre difícil jogar, era difícil jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre. E o Central levou um bom público, o Central sim, trouxe bastante gente lá de Rosário, uma bonita festa.
E acabou saindo com a vitória, graças a, novamente, o faro de artilheiro de Marco Rubem.
Marco Rubem, o Tchatcho Kondé foi corajoso, né? Colocou dois centroavantes. E eu achei curioso, porque pelo outro lado o Roger jogou sem centroavante nenhum, né? Deixou o Miller Bolanhos ali como referência, ele que é mais um segundo atacante, não tem tanto esse poder de jogar de costas pro gol, de fazer o pivô. Eu até acho interessante essa ideia do Roger de jogar nesse sistema. Enquanto isso, o Tchatcho Kondé meteu dois tanques ali e acabou achando um gol assim, né? Um bicão para um bate-rebate, né? Uma falha do zagueiro Bressan, né? Que substituiu o Jeromel.
O Jeromel que tá com cachumba.
É, teve um surto de cachumba, né? No elenco do Grêmio.
É que o mesmo que passou com o Nacional também.
Bom, quer dizer que daqui a duas semanas vai ter um surto de cachumba aqui em São Paulo.
Capaz.
No Corinthians.
Não, daqui a duas. Que passe, que seja pelo centro-oeste de São Paulo, ali pro lado do Parque Antártica.
E só falando, né, que o Rosário também sente muita falta do Larrondo, né? Mas parece que ele volta na partida em Rosário contra o Grêmio. E na minha opinião, a classificação está bem encaminhada para o conjunto canaja.
Até porque o Central acabou deixando escapar as chances que tinha no argentino, né? Começou muito bem, foi perdendo espaço e agora acho que muito difícil chegar na grande final. Acho que o Tchatcho Kondé está fazendo bastante rodízio no elenco, levando muito a sério o argentino. Acho que agora ele vai priorizar a Libertadores e o Central vem muito forte, né? Impressionante como o time pressionou o Grêmio o tempo inteiro no campo ali do tricolor gaúcho e se impôs mesmo do começo ao fim. Ainda o Tchatcho Kondé se deu ao luxo de tirar o Marco Rubem no intervalo, algo que eu achei muito, muito corajoso. Também botou outro moleque que é bom de bola, o Lo Celso, e ele apostando no contra-ataque com o Servi também, que é outro bom jogador. Tem bons nomes o Central, e o Central que, assim como o Racing, vem fazendo partidas mais empolgantes fora de casa do que sob seus domínios, né?
E a gente acabou passando batido pelo confronto entre o Deportivo Táchira e o Pumas. Outro duelo que se repetiu na fase de grupos para o mata-mata, né? Assim como o Huracán e o Nacional de Medellín. E o Táchira conseguiu uma importante vitória contra o Pumas. E é apenas, podendo vir a ser, né, a sétima classificação de uma equipe venezuelana num confronto de mata-mata.
A Táchira já tinha vencido o Pumas na fase de grupos também.
Mas com uma equipe suplente, né, do quadro mexicano.
2-0 e depois tomou de 4, né, lá no México. Então fica esse alento também para a equipe mexicana, que assim como o Toluca mostra uma falta de vibração nos jogos de mata-mata da Libertadores, né? O time mexicano tem um bom toque de bola, bons valores, mas na hora de decidir parece que falta aquela gana. O Táchira engoliu mesmo o Pumas do começo ao fim, mesmo na empolgação mesmo, até abusando um pouco da falta do jogo mais violento. Teve um lance muito violento até no começo do jogo, que o lateral Mosquera, que fez o gol, deu uma entrada no peito do volante mexicano, e o volante Castro também deu um chute nos huevos do lateral colombiano, e nenhum dos dois não tomaram nem amarelo. A arbitragem é muito ruim mesmo nesse jogo, um jogo que acabou pecando muito pela violência e pouco futebol.
E que teve também um momento de celebração no futebol sul-americano, que foi a invasão do cachorro no gramado, né, que sempre chama a nossa atenção.
E também me chamou a atenção pouco público também lá em São Cristóvão, né, pouquíssima também. Gente... Eu acho bonito a torcida do Táchira, a quantidade de faixas, né? Tem muitas faixas.
Muita faixa para pouca gente.
E para pouca gente,
exatamente. E até me chama a atenção porque em 2004, quando enfrentou o São Paulo pelas quartas de final, mesmo perdendo por 3-0 na partida de ida, na volta em São Cristóbal o estádio estava lotado. e me causou estranheza, realmente, que numas oitavas de final, um jogo em aberto, um baixo público registrado. Voltando para quarta-feira, né, além da vitória do Rosário Central na visita a Porto Alegre, tivemos 2-0 entre equipes brasileiras e rioplatenses. O Racing Clube, da preferência aqui do nosso Biglia e do Gui, acabou empatando com o Atlético Mineiro no Cilino de Avejaneda, enquanto que o Corinthians, o Gabriel Brito, trouxe também um empate sem gols lá do Grand Parque Central.
Bom, começando então pelo jogo de Montevideo, é um 0-0, vamos dizer assim, razoavelmente previsível.
Um time uruguaio jogando contra o Tite, uma equipe treinada pelo Tite, você não podia esperar uma chuva de gols.
Não, né? Podemos ficar surpresos com esse placar, apesar de mais uma vez eu achar um pouco irritante ver esse método de jogo extremamente paciente. É uma palavra até bondosa, mas uma coisa que é controladora também, né? Que faz o time não dar todos os passos, cada passo sempre dentro do roteiro, dentro da casinha, sem correr risco e tudo mais. É certo que jogando contra o Nacional no Parque Central, lotadíssimo como estava, com um ambiente realmente empolgante para o time da casa e um pouquinho intimidatório para o visitante, dá para entender. O Nacional, mas, em linhas gerais, o problema do Corinthians não foi compreender o jogo. Eu acho que o time entrou quente até em campo, assim, entrou em clima de decisão, dividindo bola, atento e tal, mas é que tem as suas limitações mesmo. Se você for pesar de 1 a 11, é que eu não entendo, eu realmente não entendo, não é cornetar, não é encher o saco, mas que mundo que vive a mídia brasileira que diz que o Corinthians vai superar o Nacional fácil, não, ninguém falou que foi fácil também, já seria irreal da minha parte, mas que diz que o Corinthians é melhor que o Nacional. Se você pesar o time de 1 a 11 dos dois lados e tirar uma média de jogador por jogador, dá a mesma coisa. Na realidade, o Corinthians não tem nada de tão especial a mais que o Nacional não tenha. E o resultado não é tão bom pro Corinthians, não, a meu ver. Atacou muito pouco, tinha que buscar um pouquinho, com um pouquinho mais de vontade, um gol ali, um pouquinho mais de determinação de atacar mesmo, de assustar o Nacional, mas, assim como na derrota para o Palmeiras, muito pouca finalização, muito pouca vontade de chegar perto do gol do adversário e chutar no gol. Falta aquela malícia mesmo, por exemplo, do Luca, que às vezes se deixa cair, se deslocar pelo zagueiro com uma certa facilidade. E o jogo contra jogadores experientes numa Libertadores é um jogo um pouco mais duro, um pouco mais físico. Tem que tentar ficar de pé um pouco mais. Então, pro lado alvinegro, não há o que reclamar, porque se fosse para ter um vencedor no jogo, a meu ver, era o Nacional, que criou as melhores chances de gol, também não correu risco, também não ficou se jogando pro ataque alucinadamente, sabe, dentro de uma postura racional mesmo, de saber que tem dois jogos e não tem por que tremer no jogo de volta. Mas acho que o Corinthians foi um pouquinho em excesso tímido, demorou demais para tentar começar a chegar no gol adversário. Não tomou tanto susto assim, mas ainda assim, por ser tão metódico e tão cauteloso, acaba se castrando, né? Acaba jogando pouco, acaba atacando pouco. O placar ainda é bom e dá para confiar numa vitória do time brasileiro aqui no jogo de Itaquera, mas para quem é do Nacional também não tem tanto motivo para ficar tão pessimista, tão na retaguarda, assim. É um confronto que está bem aberto, na minha visão.
E até um abraço para nossa convidada esse ano, a Maria Laura Muxi.
É quente, né? Depois que ela deu entrevista, o Nacional começou a jogar.
Nunca mais perdeu para times brasileiros.
E o Nacional fez dois grandes jogos contra duas equipes pesadas como visitante, né? Venceu o Palmeiras.
E tem esse. É bom lembrar disso. O Nacional jogou bem os jogos fora de casa.
Contra o Central,
era pra ter vencido.
Assim.
Contra o Palmeiras, venceu e tranquilo em campo, até com um jogador a menos, metade do jogo. Neutralizou bem o suficiente para o Palmeiras garantir aquela vitória.
É um time que tem quatro caras rápidos na frente, né?
Gabri, muito se fala também em relação ao Corinthians, da arena não ser um local que o Corinthians tem se dado bem nos mata-matas.
Vai ter essa pressão,
isso influi também?
Vai ter essa pressão, é uma prova de fogo. Até agora, os grandes jogos eliminatórios naquele estádio terminaram mal para o Corinthians. Tem o Campeonato Brasileiro, que foi conquistado ali com sobras, mas em jogos eliminatórios o retrospecto não é nada... É um pouco de dar medo mesmo, e em especial... E também tem outra coisa, os jogos que foi realmente testado nesse ano não se sobressaiu. Olha o retrospecto, e tem coisas das estatísticas que são muito enganosas, né? O Corinthians em Itaquera esse ano jogou 13 vezes, 12 vitórias e um empate. Qual que foi o empate? A eliminação pro Audax no Campeonato Paulista. E no ano passado também era ótimo o retrospecto, mas caiu pro Palmeiras, caiu pro Guarani, caiu pro Santos. E então tá muito aberto esse confronto na minha visão, e vai ser um jogo bem emocionante. E pra quem vai estar lá como eu, então vai ser palpitante mesmo.
E o Biglia, passando de Montevidéu para Avejaneda, falar brevemente também do empate em zero gols entre o Racing Clube e o Clube Atlético Mineiro.
Um jogo bem parelho, me chamou a atenção a escalação do Colorado Sava, ele que do Racing cobrava muito um pouco mais de solidez defensiva, um time que fazia muitos gols, mas sofria muito também. E nesse jogo decisivo ele optou por um esquema mais cauteloso, deixou só o Lisandro Lopes centroavante, botou o Tito Noir e o Acuña pelos lados para marcar os laterais brasileiros, que é sempre temido pela imprensa e pela torcida argentina. Impressionante como sempre vem à tona essa, com o país dos laterais. Ele fechou bem a subida, né, dos dois laterais do Atlético.
Inclusive o Douglas Santos foi pré-convocado hoje para a Copa América Centenário, e a gente vai tratar aqui no programa mais para frente também.
Foi um jogo, primeiro tempo, muito, muito pegado, o Racing dependendo muito do Oscar Romero, do Paraguai, o camisa 10, principalmente nas bolas paradas, foram as únicas chances que o Racing teve, reclamou de um gol mal anulado, a meu ver, do Grêmio, que poderia abrir um pouco...
Não, tá impedido, Bilha. Tira essa jaqueta aí.
Não tava, então, porque na transmissão tinha uma imagem, mas a TV Argentina pegou uma outra imagem que mostrou que o Grêmio não tava impedido, tava na mesma linha. E, enfim, o Colorado Sabe reclamou muito desse lance que abriria um pouco a série. O segundo tempo foi um pouco mais franco, depois que o Sava botou o Roger Martínez, deixou dois centroavantes... E aí ficou um jogo de ida e volta, e o Atlético podia ter vencido também em dois contra-ataques ali que o Prato e o Robinho desperdiçaram. Robinho, que eu critico muito, não esperava dessa volta dele, depois de ver ele no Mundial de Clubes no banco lá do Guangzhou.
Do time chinês.
Do time chinês. Mas ele foi bem,
puta,
nessa partida.
Passou o campeonato chinês na Bandeirantes, hein? Que má notícia essa.
É o fim dos tempos. Mas o que me chamou a atenção no Robinho é ele marcando.
Ele, né? Marcando o Aguirre, ponto pro Aguirre, né? Que deixou ele marcando o lateral, o Pijude, né? Ele e o Dátulo, com Sim. duas funções táticas bem abertos, botou três volantes, né? O Aguirre deixando o Atlético um pouco mais sólido, uma reclamação do Atlético no final do Brasileiro foi que faltou um sistema defensivo mais sólido para brigar com o Corinthians ali.
Ele tá certo, e o Atlético se defendeu bem e contra-atacou muito bem. A gente criticou muito 0x0 desses últimos dias, mas esse foi um jogo que eu achei legal de ver assim. Foi um jogo que pelo menos os times criaram jogadas, teve bola na trave, teve gol perdido, teve lance na cara do gol. E o Robinho, ele reproduz o que é o Ronaldinho Gaúcho em 2013, quando o Galo foi campeão também.
Sem tanto talento.
Ah, mas o suficiente pra você ver que tem um cara que joga um pouquinho a mais ali em campo, depois de levar a carreira na flauta, como ele levou nos últimos anos. Você vê que ele chega aqui na América do Sul, como já tinha sido assim no Santos. E não era na América do Sul, não, querendo dizer que na Europa tá brilhante o futebol, porque também não tá. Futebol de hoje é muito... É todo mundo muito igual, todo mundo joga de um jeito muito padronizado, e você vê o Robinho que tem alguma coisa própria, algum jeito particular de jogar bola, e você vê que ele sobra um pouquinho em campo, assim, não decidiu o jogo, mas você vê que ele não erra um passe, que a bola vai no peito dele e ele mata a bola de um jeito diferente, que ele realmente mostra uma qualidade do tipo que vale a pena ter o cara no time. Ele jogou bem esse jogo aí, criou boas jogadas, quase nunca perdi uma bola, isso, se você percebe a capacidade do jogador através desses lances até menos importantes. Ele nunca perde a bola de forma idiota, ele nunca erra um passe grosseiramente. Ainda assim, acho que o Racing jogou um pouquinho melhor também, podia ter ganhado o jogo. E foi 0-0, mas foi um 0-0 um pouquinho melhor de ver, né? No futebol.
E tá aberto a série.
Eu achei um jogo bastante interessante.
Eu também gostei.
Não acho que foi um 0-0 ruim. Não.
Mas assim, falando um pouco de arquibancada, também me chamou a atenção que o Racing contra o Independiente levou mais gente e tinha mais papel picado, mais festa. Se comentou muito que o Racing, a diretoria estava com muito medo de sinalizadores, de papéis picados, de tomar alguma punição. Aí aconteceu aquele caso de jogarem a pilha no Robinho, possivelmente o Racing vai ser julgado.
Mas acho bem difícil, por algo tão isolado assim. Também não dá para esperar muito da Conmebol.
E os ingressos muito caros também para sócio, a popular estava 220 pesos, um preço muito mais alto do que vem sendo cobrado no Catar Argentino.
Isso fazendo uma conta de cabeça aqui dá uns 60, 70 reais.
São caros, ainda mais para a torcida do Racing, que a sua massa é bem popular ali na região sul da Grande Buenos Aires, região mais obreira mesmo, mais operária. E, enfim, os anéis de cima todos bem bastante vazios. Isso me chama a atenção, que o Racing sempre teve uma torcida bem vibrante.
A gente estava falando também nesse programa, né, Gui, dessa mobilização, a torcida do Racing para a partida de volta, né? Imagino que vai ter um bom público racinguista no Horto.
Vai ter. Agora como, que nem a gente tinha comentado a semana passada, retrasada, agora vai pela mística, né? É um jogo típico de Racing, vai ser sofrido.
Racing que tá invicto como visitante, né, Libertadores.
E tá meio aberto, né? Eu acho que esse 0-0, eu não aponto nenhum favorito nesse confronto.
E tem a volta do Gustavo Bol, que faz bastante diferença.
Sim, né? E só lembrando, né, a última vez que o Racing esteve no Brasil foi justamente Belo Horizonte contra o Cruzeiro pela Copa Mercosul de 99. Foi derrotado pelo conjunto Celeste de Belo Horizonte.
Tomou de 7 do Palmeiras.
Uma trágica Copa Mercosul pro Racing.
De 7 pro Palmeiras no Parque Antártica.
Foi o ano da quebra, né?
Foi o ano da quebra o Palmeiras campeão da Libertadores. Então.
Sim.
Mas era um bom time do Racing, tinha boas figuras, né? O Mago Capia.
Giovanni Tchaka também.
Um jogador de muito talento.
Eu acredito que passa.
Eu espero também. Desculpe aí os ouvintes atleticanos.
Sinto muito, Atlético.
Mas a seguir a tradição atleticana de receber bem os visitantes, pagar o ingresso com pesos argentinos lá no Horto vai ser uma façanha.
Sim, sim. É muito, muito
eles
caro.
Eles costumam colocar
lá para cima. E eu acho que também a gente estava falando em off aqui que esse era um jogo pro Mineirão, né?
Certamente.
É a cara do Mineirão um jogo desse. Infelizmente a diretoria do Atlético optou pelo Independência.
Está tudo apontando para o Racing.
Já na quinta-feira, o Independiente Del Valle, praticamente empurrado pelo Equador, fez 2-0 no River, num confronto, num resultado surpreendente, né? Até uma vitória do quadro equatoriano não seria algo absurdo, mas pela maneira como jogou, pela maneira como se fez local, né, valorizou o mando de campo, acabou ganhando de 2-0 do atual campeão das Américas. E o Gabriel até escreveu um texto recentemente sobre o Independiente Del Valle, mostrando que não é por acaso esse resultado.
Não é por acaso, mas de toda forma, mais uma página bonita aí pra história do time, que não só conseguiu dobrar o atual campeão e gigante River Plate, né? Um time que até hoje ninguém olha tanto, presta tanta atenção, mas que joga um futebol bem respeitável, que tem sua organização, tem as suas qualidades e em tempos tão mercantilistas, assim, que a gente vê os chamados times do povo, né? Como o Corinthians, o Inter, o Liverpool na Inglaterra, que eu lembro de um episódio há um tempo atrás também. Pensam tanto em caixa, em dinheiro, em finanças. O Independiente Del Valle, quando tinha a chance, por uma questão de regulamento, primeiro, ele foi obrigado a sair da sua cidade, né? Sangolquí, onde tem um estádio pequenininho para 7 mil pessoas, para jogar no Atahualpa, que cabe umas 40 mil.
É o principal palco do futebol
equatoriano. Onde a seleção joga, porque isso por obrigação de regulamento. Mas vamos lembrar que o Equador teve um trágico terremoto na semana retrasada, no qual até agora estão se contando as vítimas, já passaram de 600.
Além dos milhares de afetados.
Além de todas as consequências que vão perdurar por 1, 2, 3 anos aí na vida das pessoas. E uma tragédia por si só. E o time, o Independiente Del Valle, deu toda a sua arrecadação na partida contra o River para o socorro e auxílio às vítimas do terremoto, as famílias, tantas milhares de famílias vitimadas por esse... pelo sismo, né, que foi bem muito forte mesmo, não chegou tanto as próprias, não atingiu tanto propriamente a cidade do time, mas mesmo assim ele se solidariza e abre mão de um dinheiro que eles nunca ganham, né, que o clube nunca tem uma arrecadação dessa num jogo só. E pensar que, pra mim, eu como corintiano, sócio do Corinthians e tudo mais, fico envergonhado de lembrar da história do Kevin Espada, que até hoje não teve uma indenização à altura do acontecimento, que foi a morte do menino Kevin em 2013 em São José, em Oruro, na partida entre São José e Corinthians, e morte seguida de diversas atitudes mesquinhas, tanto do Corinthians como das federações de futebol de Brasil e Bolívia, que inventaram aquele amistoso em Santa Cruz de la Sierra.
O amistoso já estava programado e até houve um discurso populista de que a renda seria revertida.
E nunca foi.
Mas a renda já estava comprometida com empresários locais de Santa Cruz.
Enfim, você vê que um time que tem muito menos arrecadação, muito menos recursos, não teve dúvidas em doar a sua arrecadação para quem sofre até agora com esse trágico terremoto.
E dos 10 titulares, dos 11 titulares, 10 eram equatorianos, né? Então tem essa questão bastante nacionalista também. Foi algo muito bonito de se ver antes do jogo, essa comunhão entre os jogadores e a torcida, que boa parte do público presente no estádio Olímpico Atahualpa não era torcedor do Independiente Del Valle.
Para não dizer a maior parte, né? Mas uma bela de uma atitude e uma magnífica vitória também. Talvez por toda a circunstância, uma vitória mais do que merecida, né?
E é consenso entre os nossos ouvintes riverplatenses a má jornada do Sebastian Liussi, né? Não dá para entender como o Gallardo insistiu tanto nesse jogador em deferência a tanto ao Rodrigo Mora quanto ao Lucas Alario.
É, o Driuzzi que deve fazer parte da seleção argentina nos Jogos Olímpicos também. Aliás, o River Plate é a base, né, do time que virá o Rio de Janeiro. O Gallardo perdeu a mão, né, desde a conquista da Libertadores, perdeu jogadores importantes. O Carlos Sanches, ao meu ver, é o que faz mais falta ali no meio campo. E o Funes Mori na zaga também, que era o jogador mais firme, acabou indo pro Everton. E nesse jogo o Gallardo foi muito mal, né, de ter deixado o Alario e o Rodrigo Mora no banco. E depois ele saca o D'Alessandro também no intervalo. O D'Alessandro não gostou também.
Ah, vá. O D'Alessandro reclamou de uma substituição.
Reclamou do Gallardo. E com o clima chato. E o nosso amigo Célio Bruns também estava reclamando bastante de como foi escalado o River para essa partida. E, enfim, mas ficou muito complicado reverter um 2-0. Mas o River é muito forte também no Monumental. E vai ser ainda tem uma série aberta aí para... quem sabe o River chegar nas quartas de final.
Afinal, é o atual campeão. Outro nome que está na seleção olímpica, né, que deve vir ao Rio de Janeiro disputar a medalha de ouro no futebol masculino, é Adrian Ricardo Centurion. Voltou o Centurion, Biglia?
Centurion voltou, né? E, sinceramente, vendo no estádio, a dele mesmo é de centroavante, né? Ele jogando aberto, ele fica perdido, ele é um jogador um pouco avoado, assim, nas questões táticas. Acho que a dele é mais ficar ali com o centroavante brigando e esperando algum rebote ali. E acho que ponto pro Paton Bausa, né? Que teve essa aposta que a torcida torceu um pouco o nariz aí do Centurion começar esse jogo. E acabou acertando um golaço ali no, segundo gol do São Paulo, o gol mais bonito da carreira dele, segundo ele, não o mais importante, né? O mais importante é o que deu o título ao Racing contra o Godoy Cruz. E, enfim, o São Paulo cômodo, jogou a partida inteira muito à vontade, nem parecia, o Toluca nem parecia que estava disputando uma partida decisiva, perdendo todas as divididas, aceitando muito o jogo do São Paulo. O Ganso, uma partida que há muito tempo eu não via ele fazer. Foi convocado também, né, nessa pré-lista da Copa América.
Junto ao Rodrigo Caio também. Ah, e o Rodrigo Caio foi convocado como volante, sendo que tem jogado há bastante tempo como zagueiro.
Ele foi bem, ele e o Maicon, acho que é um grande acerto também do Paton Balsa. Acertou a defesa, o Maicon, um jogador com mais malícia, com mais personalidade. Algo que faltava para a zaga do São Paulo. Vem jogando muito bem essas partidas decisivas. Assim como o Mena também, que no começo veio um pouco irregular, mas também mostra a sua firmeza ali, como habitual com a seleção chilena. Meio campo também, o Hudson
convocado.
Muito bem. Também convocado. É. E o Hudson também muito bem no meio campo, muito firme. Kelvin também, outra boa aposta nesses últimos jogos, dando um pouco mais de velocidade, algo que faltava para o ataque do São Paulo. Enfim, no jogo de volta terá Caleri, que graças a ele o São Paulo chega nessa condição de estar praticamente nas quartas de final, né? Incrível como em 6 dias o São Paulo, de quase eliminado, já está ali nas quartas de final, que mostra um pouco da mística do São Paulo, principalmente jogando no Morumbi. Impressionante como é outra atmosfera do São Paulo jogando no Morumbi, com mais de 40, 50 mil pessoas. E aí fica uma crítica à diretoria, né, que deixou o primeiro jogo do São Paulo sendo o Pacaembu e fez muita falta, mas por sorte o São Paulo conseguiu reverter uma situação difícil no grupo e está com um pezinho nas quartas de final.
Ô Jeff, você que, assim como eu e o Big, esteve presente ontem no Morumbi, sentiu que a classificação já veio nessa primeira partida?
Ah, já foi, né? Já foi. É, sentido... Bom, primeiro que o São Paulo jogou a partida que não fazia há muito tempo. E outra que o Toluca é fraco, né? Na verdade, muito perdido, toca muito mal a bola, mal posicionado, aceitou o jogo de São Paulo. E acho que também foi um conjunto desses dois fatores. São Paulo jogou muito bem e o Toluca, não sei se são ruins assim mesmo ou se estavam numa noite infeliz.
É, o Toluca estava com 6 desfalques ontem, principalmente o seu homem de referência na frente, o Tiverio, que fez 2 gols contra o Grêmio na primeira rodada da fase de grupos. Mas eu acho que o ponto fraco da equipe mexicana foi o goleiro Talavera.
Muito fraco.
E assim que o São Paulo percebeu essa insegurança... É. Atacou o tempo todo, justamente no erro do goleiro.
20 finalizações no São Paulo.
Espalmava quase todas as bolas, né? Então criava diversas chances pro.
Ele que faz parte da seleção mexicana, ele é a reserva do Guillermo Ochoa. Isso que me chamou bastante a atenção. Ele tinha feito boas partidas contra o San Lorenzo no gasômetro, ele tinha jogado bem, mas ontem foi realmente muito
seguro. Desculpa aí, mas. Você tá em mata-mata. Faz 13 pontos na primeira fase, complica todo mundo, tira o São Lourenço, tira
no,
a LDU.
O grupo mais difícil da primeira fase.
E começa as oitavas de final tomando gol de lateral, que a bola pinga na tua área primeiro, depois... Ah, é, o time mexicano sempre consegue aprontar uma coisa além do previsível, em termos de entregar a rapadura.
E sempre tem goleiros incríveis, né?
Os goleiros mexicanos são folclóricos, demais. Né? É toda uma mística, né? E só, daí falando nesse caso do goleiro mexicano, é um puxão de orelha para a torcida de São Paulo.
Patético.
Grito de tiro de meta para um goleiro mexicano, eles já estão acostumados com isso.
Puto.
Né? O tal do bicho aí. Primeiro, eu acho ridículo. Segundo, com
né,
goleiro mexicano isso não vai funcionar. Os caras...
isso rolou em Santo André também, a gente tava num debate punk lá, porque tava rolando isso e é engraçado, porque agora que chegou no mata-mata, você começa a frequentar torcedor misto, sempre rola, né? E aí isso nunca rola, normalmente nunca rola. E agora que começa a vir torcedor misto, sei lá, vem a galera do Corinthians e meio que puxa uma coisa, sabe? Você vê que não é o torcedor comum que frequenta.
Você vê umas tendências de fora, né?
Sim, você vê umas tendências de fora. E aí a galera puxa e de repente todo mundo vai junto, assim. E a gente tava num debate feio com isso aí. Que é ridículo, né, velho?
É, muito, muito mal educado, muito... Não cabe mais, acho que, no, na sociedade atual esse tipo de, né,
a homofobia no futebol, né?
Se bem que o clima da arquibancada mudou muito, né? Eu cheguei a ter estado desde os anos, final dos anos 70 aí. O clima na arquibancada mudou radicalmente. Primeiro que o torcedor é muito intolerante, né? Vai ao seu time no primeiros 10 minutos, se não estiver jogando bem.
O engraçado é que todo mundo passa a ideia de que anteriormente que se era mais intolerante, né?
E a impressão, é o contrário, né?
Quando a gente ouve o pessoal que frequentou essas épocas, não, parecia que era mais tudo muito mais ameno, na verdade.
E vai muito também dessa lógica do consumidor, né?
Porque muito disso.
Com o ingresso subindo cada vez mais, o torcedor, ou o cliente, no caso, se sente no direito de
ver seu time ganhar, né?
De ter o espetáculo garantido.
De se manifestar a todo custo, né? Mesmo que ele não queira se manifestar, ele tem que se manifestar, parece isso.
E outra questão importante é que o estádio está perdendo a graça, na verdade. Assim, a arquibancada tinha 50 mil pessoas, hoje se fala em 50 mil pessoas como se fosse um público espetacular. O Morumbi está encolhendo cada vez mais, mas a verdade é que o clima é muito mais opressor. A polícia retalha qualquer tipo de manifestação do torcedor real. Não tem uma faixa, não tem uma bandeira, não tem bandeira em São Paulo há 20 anos e ninguém fala no assunto. A coisa é impressionante, o estádio com 50 mil pessoas, porque tem um clima legal, tem uma certa festa, mas é incomparável com tempos antigos aí, né? Sem querer ser muito saudosista, mas é só em São Paulo que não tem bandeira? Será que é por isso que aqui não tem briga?
E até uma questão, né? Que, tipo,
é um enterro permanente, né? Um velório que não acaba nunca.
As torcidas organizadas em São Paulo, elas estão banidas dos estádios.
Todas lá.
E daí acontece um efeito reverso também que, por conta disso, ontem no Morumbi teve muita pirotecnia, né? Que é uma coisa que não é tão comum. Então, já que as torcidas estavam punidas, teve uma grande distribuição de sinalizadores. Foi até um momento que resgatou um pouco aquelas nossas memórias lá de trás, né?
Mas não ter torcida, não ter bandeira na arquibancada é absurdo, né? O mundo inteiro tem bandeira na arquibancada. Uma tradição muito do futebol latino-americano, né? E a gente não tem arquibancada em São Paulo há muitos e muitos anos. Tem bandeira.
Nas divisões de acesso também, né? Alguém pode falar melhor, mas no clássico com o São Caetano, ainda na fase regular, né? Na primeira fase, eu estive lá na Cleto Campanella e eu vi a polícia não deixando a torcida do Santo André entrar com instrumentos musicais.
A gente não pode entrar com nada. E as organizadas sem camisa, sem nenhuma faixa, nem... Inclusive, eles pedem um ofício na semana, né? Que você tem que mandar um ofício para liberarem as faixas. E mesmo com esse ofício, que tem a regulamentação e tal, mesmo assim eles não deixaram entrar.
E você até estava citando o caso de um torcedor que não pôde entrar com uma camiseta com a inscrição Ramalhão, né?
Pois
que
é a polícia proibiu.
É o apelido do time.
Isso. E a polícia proibiu, dizendo que isso seria uma facção, uma torcida organizada. O apelido do time agora é uma nova facção.
Parece que quem usar a expressão tricolor na arquibancada será preso no próximo jogo de São Paulo. É.
Você não pode entrar com uma camisa escrito tricolor.
E falando mais uma vez da atuação dos policiais, acredito que a polícia paraguaia seja a mais localista da América do Sul. E tivemos o Defensores del Chaco mais uma vez com os homens da lei, aspas, do Paraguai, indo para cima da torcida do Boca Juniors, que acabou ganhando o seu Portenho por 2-1 no Defensores del Chaco.
Teve uma briga histórica com os borrachos de Tablón também.
No jogo contra o Libertar.
Contra o Libertar, né?
Quartas de final de
2006. Mas a polícia se deu mal do Paraguai, assim como a polícia militar de São Paulo naquela semifinal de... Enfim, muita torcida do Boca Juniors, né, no Paraguai. Inclusive aprenderam os torcedores do La Doce, né, com...
Mais de 200. Se não me engano, todos os torcedores que vieram de ônibus da Argentina, eles foram detidos.
Com cocaína e com...
Daí
o que a polícia...
Daí é o argumento da lei, né? Mas você não pode também generalizar, né? Levar todos os torcedores detidos, e foram mais de 200.
Enfim, mas falando um pouco assim do jogo, me chamou a atenção novamente o Carlitos Tevez, né? Falando desses jogadores que fazem a diferença, realmente ele está num nível muito diferente, pode levar o Boca até a decisão. Jogador realmente que esse ano começou um pouco frio, numa nova posição como centroavante, mas na hora do vamos ver ele acabou fazendo um gol de artilheiro e depois deu um passe delicioso ali pro Lodeiro, que também vem jogando bem com o Schelotto, jogando aberto pela esquerda. Eu fiquei temeroso com... Eu achava que essa lesão do Gago deixaria o Boca com problemas no meio campo. Ele que fez uma primeira fase muito boa como condutor do time, jogando mais ali na armação mesmo. Mas o Pablo Pérez fez uma boa partida. O Pete Herbes também voltou na cabeça de área, dando um pouco mais de solidez. Acho que o Schelotto acertou também nos dois laterais que ele vem escalando, né? O Gino Peruzzi na direita e o colombiano Fabra. O Boca muito forte, se acertando, e vai pegar Corinthians ou Nacional nas quartas, possivelmente, com boas chances contra ambos os rivais. Pra mim, o Boca é favorito para chegar nessas semifinais da Copa Libertadores.
E só repassando aqui as partidas de volta que serão realizadas na semana que vem, e também vou pedir o palpite em cada confronto. Então, começamos na próxima terça-feira, 3 de maio, às 9h45, no Atanasio Girardot. Nacional de Medellín e Huracán. Palpite, Gui?
1-0 Nacional.
1-0 Nacional, classificado. Jeff?
2-0 Nacional.
2-0 também classificado. Bíblia?
2-0 Nacional.
2-0, eu também chuto 2-0. Por sinal, não com esses palpites ainda o time colombiano não sofreu gols. Gabriel?
O palpite de vocês está muito bom, então eu vou de 3-0 Nacional para tentar dar uma variada.
3-0 Nacional, os verdolagas classificados. Às 11h45, no Estádio Universitário da Cidade do México, o Pumas recebe o Deportivo Táchira. Palpite, Gabriel?
Um pouquinho sentimental, mas 1-1.
1-1, classifica o Táchira. Eu chuto 3-1 para o Pumas, classificado os mexicanos.
Acho que dá 2-1 Pumas e passa o Táchira.
3-1 Pumas, lá na altitude ali.
2-1 Pumas.
2-1 Pumas, Táchira classificado, então. Na quarta-feira, o Atlético Mineiro recebe o Racing no Independência. Jeff?
1-1.
1-1.
Racing classificado.
Racing classificado. Biglia?
Acho que o Racing vence, 2-1.
Racing vence, 2-1. Eu aposto em 2-2, Racing classificado também.
2-1 pro Galo.
0-0 é pênalti?
0-0 é pênalti.
Pênalti. 0-0 é pênalti, Racing classifica.
Adulto gosta de pênalti, né?
Pênalti.
Pênalti é sempre bom pênalti. Quando é o time dos outros. Também na quarta-feira, mesmo horário, em Itaquera, o Gabriel estará lá e dá o palpite.
Estarei lá para ver algo que eu suponho que seja 2-0 pro Corinthians.
2-0.
É um palpite ou uma torcida?
Muito mais uma torcida.
Jeff?
0-0 e infelizmente nos pênaltis, acho que vai dar Nacional de novo. Hein?
Vai dar Nacional.
Acho que 1-0, bem com a cara do Tite. 1-0 pro Corinthians.
Eu acho que dá 0-0 nos pênaltis e acho que o Corinthians classifica. Na quinta-feira, às 19h15, o Grêmio visita o Rosário Central no Gigante de Arrojito. Gui?
1-0, Rosário.
1-0, Rosário. Classificados, Canajas. Jeff?
Sigo o relator. 1-0, Rosário.
1-0, Rosário.
Acho que o Central vence bem, uns 3-1.
Eu acho que dá 2-0, Central classificado.
Eu acho que dá empate e o Central se garante. 1-1.
River Plate e Independiente Del Valle na quarta-feira, às 19h15. Gabriel?
3-1 pro River, Independiente Del Valle classificado.
Gui?
2-1 River.
2-1 River, o Independiente classificado. Jeff?
3-0 River.
3-0 River classificado, o conjunto milionário.
Eu acho que o River consegue reverter, 3-0 também.
3-0, eu chuto 4-1 pro River. Também acho que eles se classificam. Toluca e São Paulo na quarta-feira também às 19h15. Biglia?
Acho que o São Paulo perde por contagem mínima, 1-0.
1-0, Jeff?
É, concordo. Acho que vai ser 1-0.
1-0 pro Toluca.
Acho que vai ser 4-0 pro Toluca.
Nos pênaltis.
E vai pros pênaltis.
Vai pros pênaltis. Quem ganha os pênaltis?
Toluca.
Toluca.
Porra, tem que ganhar. Se
tiver 4-0. Esse jogo tem toda a cara do mundo daquelas vitórias bem inúteis. 2-1 pro Toluca.
2-1 pro Toluca. Repetindo o duelo com o Tigres em 2005.
É por aí mesmo. É. Uma boa lembrança.
Eu acho que dá também 2-1 pro Toluca com um gol do Caleri. E finalizando
pro Toluca, não?
2-1 pro Toluca, gol do Caleri. Boca Juniors e seu Portenho na Bombonera, quinta-feira às 9h45, Gabri.
Infelizmente 2-0 Boca.
2-0 Boca.
É, vitória tranquila do Boca também, 3-0.
3-0.
3-1 Boca.
3-1, eu vou de 3-1 também.
2-0.
2-0 pro Boca. Os chinenses classificados. E novamente estamos ouvindo ao fundo aí o álbum ao vivo do Ataque 77, Trapos, gravado no
Estádio
Obras Sanitárias, ali em Belgrano, próximo ao estádio do Monumental de Núñez. E o Jeff, eu lembro de um show em 2012 no Sesc Pompeia que vocês abriram para o Ataque. Conta um pouco disso e também desse intercâmbio que vocês têm com as bandas sudacas.
A gente tocou, na verdade, com o Ataque 77. Esse foi uma comemoração dos 30 anos do Festival Fim do Mundo, né?
O começo do Fim do Mundo.
E o Ataque 77 participou. E a gente também tocou com os 2 minutos. No Inferno, tocando com Cockney Rejects naquela ocasião, bem legal. A gente tem tentado dedicar esse ano justamente pelas conexões mais aqui no continente. A gente já foi para a Europa algumas vezes, o Agrotox mais do que o Flix, mas a gente tem bastante conexão com a Europa, mas a gente está querendo agora estabelecer maiores conexões aqui na América do Sul. Então, a gente tem planos aí, tocamos aí, ajudamos aqui a trazer o Três de Coração, apoiamos ele aqui no show em São Paulo e tal. Os uruguaios do Antibanda, nossos companheiros lá. E agora a gente vai, o Flix vai para um fim de semana aí em Buenos Aires, para 3 shows ali, também com bandas aí amigas, né? Então a gente quer estabelecer mais essa conexão. E por isso que a gente gravou também nesse último disco a versão de Latinoamérica, que tem tudo a ver, em espanhol, né? Que saiu no Singelos Confrontos. E agora no Sonhos Corrompidos saiu a versão em espanhol, justamente pra gente estabelecer essa conexão. Porque tem muito a ver, as letras têm uma conexão com o dia a dia do sul-americano, né? Não só do brasileiro, mas também do paulistano, mas também de todos que vivem aí nas grandes cidades, nos subúrbios de outras cidades da América Latina.
E ambos os CDs que o Jeff citou serão sorteados para os ouvintes do Conexão Sudaca. E só me desculpando, né, no programa da semana retrasada a gente acabou não sorteando a camisa do River Plate, mas saiu o ganhador, é o Fepa Santander, que já foi até convidado aqui do programa, junto com o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, depois a gente entra em contato com você, Fepa, para você retirar a camisa da filial paulistana do Clube Atlético River Plate. O Gui, o Sérgio Ramírez chegou a treinar o Santander, né?
Treinou o Santander.
Treinou o Santander e tem uma história muito conhecida dele aqui no Brasil, do jogo decisivo, né, da Copa Atlântico em 1976, no estádio do Maracanã, no qual a seleção uruguaia acabou sendo derrotada, mas em campo, mas fora dele o Sérgio Ramírez correu o Rivelino, né?
Será clássico.
Um clássico.
Então eu vou chamar o nosso quadro Recuerdos de Ipacaraí, já que ontem esse jogo completou 40 anos.
Recuerdos de Ipacaraí.
Então vamos ouvir aí a narração dessa batalha campal entre Brasil e Uruguai em 28 de abril de 1976.
Um pouquinho mais de um minuto para o final deste jogo.
Zico na bola. Excelente jogada. Limpou tudo, bateu a chaga. Zico passou por Ramírez. Opa! Que beleza! A melhor jogada desta partida, na nossa opinião. Zico, passando por cinco jogadores uruguaios. Rivelino agora parece que vai partir para a briga ali. Gonçalves vai sobre ele. Nova confusão generalizada no Maracanã. Zico está sendo atendido pelo médico brasileiro, ficou contundido e até me parece com certa gravidade, não, Dudu?
Está mancando bastante da perna direita, meio campo Zico, o terceiro homem Zico. E o Rivelino, desde o início do jogo, estava sendo muito provocado. E agora os uruguaios tentaram tirá-lo do campo.
O problema dele é com o lateral Ramírez, hein?
Exatamente.
Ele parece que tentou investir contra o Ramírez. O Ramírez também não deixou por menos. E o Rivelino resolveu pensar um pouco mais.
E o Brandão veio para o campo.
Brandão no gramado. E que ele está pedindo mais calma, né?
É, exato. Ele veio acalmar o pessoal.
Afinal de contas, estamos vencendo a partida. O Brasil lidera a Copa do Atlântico. Vai partir agora para uma excursão aos Estados Unidos e possivelmente jogando também no México. Depois retorna ao Brasil para jogar no dia 19 de maio contra a Argentina. E vai disputar uma partida no dia 9 de junho, possivelmente em São Paulo, contra o Paraguai, também pela Copa do Atlântico. Agora parece que há condições para a cobrança da falta. Marco Antônio definido. Rivelino, que estava brigando lá, acho que não tem condições psicológicas para a cobrança da falta. Marco Antônio, no poste! Olha aí a outra grande oportunidade brasileira. No poste esquerdo da meta de Corbo. Apita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramírez vai sobre Rivelino, que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. Notem a intervenção também do goleiro Jairo. O policiamento demora a chegar. Agora sim a intervenção da polícia. Pelo amor de Deus. Soco, pontapés e tudo mais, capoeira, lances que aconteceram no final dessa partida.
E o Brandão veio acalmar mais uma vez o pessoal que estava aqui.
Tá difícil acalmar essa hora aí, né? Não tá fácil não, Dudu. A briga continua. Olha aí. A briga continua, o cidadão já perdeu o óculos ali. Policiamento intervindo. Esse cidadão briga pra valer, hein?
É lamentável. É um integrante da delegação do Uruguai. Um dirigente uruguaio que partiu para cima dos jornalistas brasileiros.
Conturbado, muito conturbado o ambiente do Maracanã nesse final de partida. Com a saída agora da equipe uruguaia, saem também os dirigentes uruguaios. E é um final triste, lamentável desse jogo. Maracanã.
Dario Pereira, mas que confusão, rapaz. Hã?
Pois é, né? Hoje dá até vergonha, né? Não é que provocou, é que, como te falei, o jogo lá foi duro também, né? Então, tanto o Brasil e tal.
Bem, voltando aqui e já no, nos finalmente também, já que o próximo final de semana é motivo de comemoração na Várzea aqui de São Paulo, por conta do aniversário de 10 anos do Autônomos Futebol Clube, do qual todos aqui no estúdio já jogaram pelo menos uma vez.
Todos. Inclusive o Jefferson.
O Jefferson já jogou, o Gabri é o atual jogador, o Biglia tem no time B, o Gui é zagueiro, eu me aposentei, mas fui campeão da América junto com o Gabri em 2012, lá em Jesus Maria, em Córdoba.
Baita título.
Hã? Vai fazer parte dos veteranos?
Vai ter o Alto Masters aqui.
Vai ter mesmo. É. Vai ter mesmo.
O Alto Pai.
Antes do que você espera.
Enfim, mais 10 anos de Autônomos. Muitas histórias aí entre Zona Oeste e Zona Leste, em todos os cantos da cidade também. E do continente, né?
É, isso aí. Uma festa grande na Casa Verde, onde o time tem jogado mais... nesse ano, nesse sábado, dia 30 de abril, mas vamos ter outras festas ao longo desse ano de 2016, porque não precisa comemorar só na data exata, né? Você pode. É uma data que merece celebração ao longo do ano inteiro, com todos os amigos que possam ir, não só nesse sábado, como puderam ir alguns, mas queremos ver muitos deles que construíram essa história e. Tava refletindo um pouco, nem quis refletir muito nisso para não ficar mergulhado demais, mas parece que nem é 10 anos, não parece verdade isso de ser já existia 10 anos o Autônomos, mas existe já fez 10 anos, e espero que seja só um primeiro ciclo de outros que venham por aí, e a gente que seja uma ideia e um sentimento que seja passado adiante, que vá além dos que estão vivendo e vestindo a camisa do time hoje, que se um dia eu tiver um filho, que ele possa jogar no Autônomos igual eu jogo hoje, sem nenhum exagero, sem nenhuma pieguice, é uma das coisas que dá razão pra minha vida aqui em São Paulo, numa cidade que tem tanta coisa cansativa, caótica, frustrante, às vezes insuportável, você saber que existe aquilo lá no sábado, que existe um campo de futebol sem... praticamente nada, nem ninguém em volta te enchendo o saco, te sugando a vida, é muito bom, é um alívio, é uma alegria, é um monte de coisas que eu não vou conseguir expressar aqui nesse microfone em um minuto ou outro, e vida longa ao Autônomos, e que venham, e vamos divulgar as próximas comemorações, e que venham muitos e muitos anos de história, de vida, de alegrias dentro e fora de campo, e de amizade também, porque... sem amizade, sem sentimentos pessoais ali, de amigos para amigo, e sem vivências próprias, também não iria para frente pela ideia em si, né? Como tantas coisas não vão só pela ideia em si, precisa de uma organicidade, de uma camaradagem verdadeiras e palpáveis, e é isso que o Autônomos tem de melhor, a meu ver, e que venham muito mais disso aí pela frente.
E Gui, lá em 2006, você que acompanhou o desenrolar da história, também o Autônomos tinha uma banda, né? Fazia parte o Fora de Jogo.
Tinha uma banda. A banda, na verdade, começou em 2007. Foi um ano depois de... Foi quando o time começou a jogar ao campo mesmo.
E começou no Salão pro Society e depois
Salão pro Society, isso. Foi em 2007. E a banda durou um ano, foi uma banda relâmpago, com 2 anos quase, né? E era uma banda que era... a gente fazia músicas pro Autônomos. E eu parei pra pensar essa semana acho que a gente não tinha nenhuma ideia do que ia se transformar talvez o Autônomos, que dimensão ia chegar, a importância que ele tem... como um time de futebol alternativo na Várzea, assim. Quantas pessoas iam passar e putz, é um orgulho fazer parte desse time e ter tantos amigos que passaram durante esses 10 anos no time. E esse foi um registro que a gente conseguiu deixar, que foi o Fora de Jogo também, né? Querendo ou não, é parte da história do time também.
Pode crer. Então, antes da gente passar aí para a música Torcida Autônoma do Fora do Jogo, agradecer a presença do Jeff aqui com a gente e também deixar o microfone aí para uma consideração final, falar também da agenda do Flickits, do Agrotóxico. Fica à vontade, Jeff.
Legal. Eu queria fazer menção aí ao lindo e comovente discurso do Gabri e fazer uma menção à parte que ele fala que espera ver o filho dele jogando no Autônomos como ele, e eu queria dizer que aqui na mesa a gente espera que o filho dele jogue melhor do que ele tem jogado hoje, porque tá muito ruim. A gente... O Flix, na verdade, esse ano completa 20 anos, e então coincide com os 10 anos do Autônomos, um time que a gente também apoiou, acompanhou, também, pô, acha a ideia sensacional, a gente sempre tem acompanhado aí, às vezes um pouco mais próximo em alguns anos, outro um pouco mais distante. Tive o prazer de vestir aí a camisa do Autônomos aí uma vez. Pô, essa é uma ideia realmente sensacional que faz com que o futebol se resgate na sua essência, que o futebol de verdade é o do futebol da várzea, é o futebol amador, é o futebol de feito por paixão e não por negócio, né? Então acho que a existência do Autônomo é absolutamente relevante e absolutamente importante para quem gosta de futebol. Sobre o Flix, a gente está com uma agenda aí comemorando os 20 anos, a gente soltou esse disco, vamos soltar um DVD com um show, com um documentário sobre a banda esse ano ainda. A gente é uma banda que não está sempre na estrada tocando, mas a gente tem alguns shows que essa semana, esse ano pretende passar em algumas cidades, e a gente vai fazer essa conexão aí esse ano com a Argentina, e também devemos voltar a Montevideo no final do ano, em dezembro. Então é uma conexão que a gente quer também estabelecer mais por questões também de afinidade política e de afinidade cultural, que eu acho bastante relevante considerando as propostas e os ideais aí do Flix. Sobre o programa, eu queria agradecer aí o puto espaço demais. Eu que gosto de futebol, vivo futebol muito, um pouco frustrado com o futebol mais moderno, com as questões do futebol local, com a falta de bandeira e da festa nas arquibancadas, mas ainda assim estava ontem no Morumbi, e futebol é realmente bastante relevante, assim como a música. Então falar de futebol e de punk rock em meio de amigos é sempre legal. Muito obrigado aí pela oportunidade.
E aproveitar e mandar um salve para os irmãos Crove, o Arthur e o Rafael. O Jeff representou a banda aqui e agradeço também aos dois. Então a gente vai encerrar o programa com Fora de Jogo, fazendo uma versão da banda italiana Los Fastidios, com Torcida Autônoma, que é o grito de guerra do rubro-negro, e já passou por tanto bairro, então não dá para ter uma localização.
Rubro-negro internacionalista e sem fronteiras.
É isso mesmo.
Para todo mundo que puder chegar junto, esse é o time.
É para somar. Então vamos aí com Fora de Jogo, cantando Torcida Autônoma. Hasta!